De fato, se não lermos os dois primeiros períodos do parágrafo 17 em conjunto, não entenderemos, e pior, poderemos falsear o que Hegel pretende dizer quando afirma que tudo decorre de conceber e exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como sujeito. Parece-nos que aqui a questão fundamental está em que, se lembrarmos do que foi dito no parágrafo 6, quando Hegel fala sobre a verdadeira figura da verdade e fala que se deve pôr essa figura na cientificidade, ainda que isso pareça estar em contradição com a representação comum de sua época, isso significa, ou isso implica fundamentalmente, que se a verdadeira figura da verdade, ou se o verdadeiro é fundamentalmente cientificidade ou saber, o verdadeiro não pode ser um mero objeto, mas também não pode ser um mero sujeito. Isso foi o resultado das discussões e dos escritos de Hegel em Jena em seus primeiros anos, sobretudo já em 1801. O verdadeiro tem que ser, a princípio, indiferença total do mero subjetivo e do mero objetivo. Portanto, o verdadeiro tem que ser subjetivo-objetivo, ou seja, um sujeito-objeto. Porém, como sujeito-objeto, ele não pode ser apenas uma autoconsciência ou um eu puro em oposição a um não-eu, pois assim ele se rebaixa, de certo modo, ao nível desse não-eu e permanece, portanto, relativo a ele. Só é eu em relação a um não-eu, de modo que deixa de ser absoluto. Ora, se, portanto, um eu é absoluto, esse eu é um sujeito objeto, porém apenas um sujeito objeto subjetivo, ainda para lembrarmos a nossa discussão a respeito da Vergleichung. Esse sujeito objeto subjetivo, enquanto sujeito objeto subjetivo, só é real enquanto posto no absoluto. Mas justamente enquanto posto no absoluto, ele é contraposto a um sujeito objeto objetivo. Ou seja, ele é contraposto, ele é posto no âmbito de uma oposição real com um objeto que tem a mesma dignidade que ele. No caso, a natureza, enquanto sujeito objeto objetivo. Ora, isso explica então, na medida em que tanto o eu, ou a inteligência, ou a autoconsciência, quanto a natureza, na medida em que ambos são sujeito objeto, enquanto sujeito objeto, eles são indiferentes entre si. Nessa medida, o absoluto no qual eles estão postos pode ser compreendido como diferença absoluta do subjetivo e do objetivo. Por quê? E aí que entra a diferença. Porque para Hegel, o absoluto será ao mesmo tempo tanto subjetivo quanto objetivo. O que não será a mesma coisa para Schelling, para quem, enquanto em si, ou enquanto no âmbito do em si, portanto no âmbito da indiferença absoluta, não haverá nem subjetivo, nem objetivo. Portanto, então, explicando, enquanto em si, sujeito e objeto seriam indiferentes entre si. Pois bem, de qualquer modo, para Schelling, retomando Spinoza, cada vez mais essa indiferença absoluta é apresentada objetivamente, portanto, como substância. Mas como substância indiferente, como absoluta indiferença. Portanto, recaindo naquilo que Hegel chamara de formalismo e, nessa medida, implicando numa apresentação inefetiva da efetividade. Portanto, numa apresentação que não acompanha o desenvolvimento efetivo da própria efetividade, mas que se limita à sua manifestação fenomênica. Com isso aqui, portanto, estamos avançando uma distinção que para Hegel se tornará fundamental, a qual aqui na fenomenologia ainda não aparece como fundamental, que é a diferença entre o fenomênico e o efetivo, que é a diferença entre a realitet, enquanto aquela realidade aparente ou que se manifesta, e a efetividade, como sendo aquele automovimento, aquele desenvolvimento imanente do próprio absoluto. Ora, esse desenvolvimento imanente ou efetivo do próprio absoluto, para que ele haja, para que ele exista, esse absoluto não pode ser compreendido meramente como substância, mas como sujeito. Essa substância não pode ser inerte, mas tem que ser em movimento. Essa substância não pode ser compreendida apenas segundo o modo da passividade, mas segundo o seu caráter propriamente ativo. Daí a justificativa disso que Hegel fala do verdadeiro ser concebido e expresso não apenas como substância, mas também como sujeito. E justamente por isso, evidentemente, por isso a substancialidade, ainda que seja compreendida como o universal, como a imediatidade do saber, ela tem ao mesmo tempo que ser compreendida como a imediatidade para o saber. Nos dois casos, apresenta-se uma relação de sujeito e objeto, de subjetividade e objetividade. Ou, de um lado, a substância considerada no seu elemento em si, e, por outro lado, tendo que ser considerada também no elemento daquilo que Hegel, em outros lugares, vai chamar de para si. Porém, aqui, ainda no limite do parágrafo 17, essa substancialidade contém dentro de si, contém dentro dela mesma a universalidade ou o universal, portanto o aspecto subjetivo, quanto o ser, ou seja, o aspecto objetivo. De um lado a subjetividade, de outro lado a objetividade. Porém, na medida em que aqui isto é ainda dentro de si, in sich, isso tem que ser desenvolvido. Do contrário, permanecerá indeterminado, Do contrário, permanecerá indiferente. E se assim permanecer, dará lugar a uma série de incompreensões, as quais terminarão por fazer com que a consciência de si sucumba quanto à tarefa de uma compreensão efetiva do que aqui está em jogo. De certo modo, isso implica em que, de início, se compreenda que existe apenas uma substância. Porém, essa substância única deve ser compreendida de modo tal que aqui não recaiamos numa espécie de monismo, contrário a uma ou várias espécies de dualismo, dualismo e de não dualismo. Mas isso falarei no próximo arquivo. Por enquanto, apenas deve-se observar que, justamente na medida em que aqui Hegel toma consciência da necessidade do verdadeiro ser concebido também como sujeito e não apenas como substância, faz com que, ao mesmo tempo, ele suprassuma tanto a unilateralidade dos pontos de vista anteriores quanto a unilateralidade de um monismo que concebe uma única substância e de um não dualismo que, no afã de negar a oposição de substancialidade e acidentalidade de causa e efeito e assim por diante, termina por manter-se imóvel num ponto de vista ainda indeterminado. Mas isso tratarei em seus pormenores no próximo arquivo.